Ei, hey, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso host, William Azulay. We back! Vocês podem ver agora, nós estamos de volta após um largo período de férias, desaparecimento, renovação de energia e também melhorias aqui no nosso podcast. Nós, Moneyball, estamos de volta para vocês. Estamos aqui com os nossos convidados. Não são convidados. Não são convidados. Estamos aqui com os nossos queridos Sandio, Luqueni e André Ferreira, que já são, então, da casa. Já são, então, os nossos polêmicos já do habitual. Então, assim sendo, vamos então aqui, antes de mais, agradecer a todos vocês que têm perguntado onde é que nós andamos, o porquê de nós termos tirado férias. Não temos falado muito sobre determinadas coisas que aconteceram na NBA durante esse tempo. Nós achamos que era melhor darmos um bocadinho de férias. É preciso, e também é preciso nós melhorarmos a forma como nós transmitimos as coisas às vezes para vocês, de formas a que também vocês possam ter um melhor conteúdo nos vossos dispositivos. Bem, as férias acabaram, o trabalho voltou, estamos aqui na melhor fase dos episódios, que é previsões. O Luqueni vai desmentir, o Sandio vai desmentir e o André... Talvez.
E o William já desmentiu?
Não, eu não vou desmentir porque eu vou falar factos. Dessa vez não me apanho. Antes de mais, não se esqueçam de fazer a vossa subscrição aqui no canal, deixar aqui o like, partilhar e deixarem os vossos comentários nos vídeos. Nós pedimos muito e vamos ser muito chatos, ainda mais chatos este ano, porque nós precisamos disso, porque... nós queremos que o alcance dos nossos vídeos sejam muito maior do que tem sido nos últimos tempos. Bem, como já havia dito, nós hoje vamos aqui falar de previsões. Estamos numa fase inicial aqui da época onde é engraçado porque nós não sabemos quem é que vai sair em primeiro, quem é que vai sair em último, se bem, quer dizer, em último está fácil, mas se bem que este ano vamos ter aqui uma corrida lendária, uma corrida lendária, porque todo mundo vai querer draftar o miúdo Vitor. Aconselho vivamente a pesquisarem sobre o miúdo. Para vocês que não conhecem, talvez os Knicks vão estar nessa corrida, não sei, ouvi dizer. Então, talvez as previsões este ano vão ser um bocadinho mais difíceis. De qualquer das formas, a graça toda está na imprevisibilidade que existe e nós hoje vamos estar aqui a falar um bocadinho sobre isso. Vamos começar, então, por falar do nosso top 6, dos top 6 de cada conferência, e também depois vamos falar aquelas equipas que nós achamos que vão para os play-in, e por fim, então, vamos falar das equipas que provavelmente vão sair no bottom 2 de cada conferência, porque vão estar completamente ansiosas para ter chances de draftar o extraterrestre Vitor. O outro nome dele não vou tentar fazer, porque isso iria dar muitos memes, e não estou com vontade de virar meme tão cedo. Assim sendo, vamos aqui passar para a parte mais engraçada. Então, antes de mais, como vocês estão, Sandio, Luqueni e André? As férias, como é que estão as energias?
Para que está tudo bem. As energias estão boas, no modo geral. As férias foram fixe. Estou para... recarregar a energia e vamos agora ter um melhor ano pela Moneyball.
Férias foram curtas.
Vocês queriam mais férias?
Não, mas na verdade já estava a sentir falta da NBA.
Ah, ok. Não estavas a sentir das polémicas do... Não estavas a sentir saudades da polémica do Sandio?
Agora finalmente vai ter alguma coisa para discutir.
Vamos ver, mas grandes férias, energias a 1001%. e adorei os movimentos dos Knicks. Jalen Brunson, meu jogador favorito de todos os tempos.
Ah!
O Frank. Juro que não queria mais ninguém. Frank não chegou aos pés do Jalen
Brunson. Vocês não viram como é que o Sandy criou o Donovan Mitchell?
Jalen Brunson é melhor. Melhor que o Steph Curry. Futuro MVP.
Nem estamos há quantos minutos? Já começou.
Mas já vamos ver como é que as coisas avançam. Sinceramente, a única coisa que gostei dos Knicks foi renovarem o Mitch e o RJ. De resto, vão ter que se provar. Mas a última vez não gostei de uma off-season. Ok, achei que não íamos fazer o suficiente. Os Knicks foram aos playoffs. Então é um bom sinal.
Ok.
Quer dizer que todas as outras off-season que estás, os Knicks pioraram.
Yeah.
Não sei quem que está pior aí, então.
Sim. Não, o Sandy já tentou. O Sandy já tentou aí com algumas equipas nos convencer que não, essa equipa vai aos playoffs. Equipas bem podres.
Lembra-se quando ele tinha o coisa, o Kemba Walker? Lembra-se?
Tentamos avisar que Kemba Walker is washed. Não, porque não. Esse contrato está bom.
Quer dizer que esse ano vai ser um bom ano.
Bem, Nick. É assim. Eu não vou falar muito da minha equipa, porque eu não tenho opinião neste exatamente. Eu tenho, mas bem, nós estamos num episódio amigável, de família. Não estamos aqui no Muro das Lamentações. Como eu não quero passar aqui o episódio a lamentar, vamos a dizer que está tudo bem por LA. Epá, it is what it is. Vivemos e só tenho que agradecer que não estamos a fazer trocas que não melhoram a equipa significativamente e estarmos a dar duas picks que podem valer muito no futuro. Então, é por aí. De qualquer das formas, então, após vocês já dizerem que estão bem, vamos então aqui passar para a parte das previsões. Lembrar que nós hoje vamos aqui falar disso tudo e vamos também partilhar aqui uma aplicação onde nós vamos utilizar para fazermos aqui então aqui a organização da tabela, tudo muito bonitinho para vocês, e vamos fazer questão de partilhar nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, aquilo que nós estamos aqui a falar com vocês. Então, vamos começar então pelo mais fácil. Quem vocês acham que vão estar na posição deliciosa na West? As duas equipas que vão estar na posição privilegiada de conseguir draftar o Vitor.
Disseste no West?
No West.
Ok, no West eu acho que as duas equipas que são os frontrunners que vimos já desde o ano passado é os Oklahoma City Thunder, que não tem medo de pôr um jogador bom no banco, inventar uma lesão e dizer, não, olha, ele não pode jogar, torceu o dedo mindinho. Esse jogador não vai jogar. Já vimos ele a fazer isso com o Shea, já vimos ele a fazer isso com o Guidi. Guidi, o ano passado, jogou bem poucos jogos, entre outros. É fácil arranjar lesão. E eles têm muitas picks, por isso têm mais probabilidades. Então, não me surpreende nada deles tentarem tank ao máximo esse ano. Outra equipa é os Utah Jazz, que trocaram todos os bons jogadores que tinham. Acho que sobrou só o Mike Conley e o Sexton, mas o Sexton eu não acho que seja um jogador que ajuda a tua equipa a ganhar jogos de basquete, por isso acho que eles estão bem nesse departamento. E epa, acho que esses são os dois frontrunners para o Wembanyama.
Se formos a falar em termos de... Gostei até do teu ponto dos OKC. Acho que é definitivamente uma coisa a considerar. Porque, como disseste, são coisas que já vimos acontecer. Mas os que eu escolhi foram... As equipas que eu escolhi foram mais em termos de habilidade. Eu acho que as piores equipas do West nesse momento seriam os Utah, como disseste, e a outra seria os Houston. Houston, ainda falta muito na equipa para poderem conseguir mostrar uma equipa competitiva, enquanto que os OKC, eu sinto que eles têm um bocado lá que consegue ganhar alguns jogos. Tem jogadores como Giddy, que jogou muito bem o ano passado e esse ano vai evoluir. Lu Dort, jogador que conseguiu segurar a sua extensão, e entre outros, Alex Pokuševski, futuro Wembanyama. Sinceramente, ok, ia dizer mais uma equipa que eu tenho as minhas dúvidas, mas se calhar você já vou mencionar. Então, Houston e Utah são as minhas equipas para levar o Wemby.
Lembrar só, Sandio, que aqui o que o André estava a falar, acho que é uma coisa que, pronto, não vamos falar muito porque não é o tema, mas eu ainda acho que os Oklahoma City Thunder, para garantir ainda mais a possibilidade de ter o Victor, vai fazer trade do Shea ou Shai, tudo bem. Acho que ainda vamos ver uma... vamos ver uma trade do Shea, Shai ou tudo bem, eventualmente, na deadline. E acredito que o Shea, Shai ainda pode vir parar nos Toronto Raptors. Já fica só aqui essa parte.
Na minha opinião, eu concordo com o Sandy. Acho que os Rockets, eu acho que do Covid deles ano passado, acho que hei de ver do mesmo esse ano, eles provavelmente vão estar entre as três equipas. E o Jazz, nessa off-season, da forma como eles se livraram de todo mundo, não tem como não estar nessa posição. Então acho que são mais ou menos essas 10 equipas nuas. Eu diria que tem a melhor chance.
Mano, os Jazz estão a fazer uma temporada, vão fazer uma temporada especial de tanking. Vamos ver um tanking lendário. Os Jazz, olha, eu estou ansioso para ver Jazz contra OKC. Qual vai ser a equipa que vai tank mais? Tá vendo? Porque aquilo, tipo, para não ficar mal, alguém vai ter que ser competitivo até uma determinada altura do jogo. Então, quem perder esse jogo vai partir todas as loisas.
Mas acham que o Adam Silva vai, tipo, fine a team if he thinks that they're tanking?
Bro, eu não vejo o Adam Silva conseguir ter controle disso, bro. Não vai conseguir ter controle disso, bro. Vamos assistir um tanking lendário. Vai ser bonito. O tanking que vamos ver deveria estar no museu. Nós estamos, ainda a época ainda nem sequer começou, ainda não vimos o Paolo, ainda não vimos o Jabari, ainda não vimos os outros indivíduos, e já estamos aqui a olhar para o Vitor. Tipo, é como se, tipo, esses que foram drafted, ok, tudo fixe, tudo bem, nós queremos saber é do outro. Isso é complicado, isso é bem complicado. Relativamente ao que vocês disseram, concordo, para mim vai ser uma generational run entre os OKC e os Utah Jazz. Acho que vai ser um taking histórico. Acho que vamos presenciar uma época onde acho que os Utah Jazz nem... Eu aposto que os Utah Jazz nem 8 vitórias vão ter esse ano. Tá falando sério. O Utah Jazz este ano não deve ter...
8 vitórias é muito pouco.
É isso que eu estou a dizer, deve ter 8 a 10
vitórias. Eles vão jogar com os Lakers 4 vezes. Não tem
problema. My man got the jokes.
São 3 vezes, Tubianas.
Mas vê, eu acho que o Utah Jazz só devem ganhar 8 a 10 vezes este ano. Não vejo a ganhar muito mais que isso. E depois os OKC, os OKC vão ganhar uns joguinhos. E depois devem fazer uma trade bué burra pelo Shai. E fica assim. Acho que pronto. De resto do que vocês disseram não muda muito. Agora, da East, a meu ver, na East, qual é o nome daqueles indivíduos? Ah, para mim, vai ser Indiana Pacers. Acho que é a equipa. Eu vejo que os Pacers são a equipa que mais estão focadas para o tanking na East. E depois, não sei se vocês vão concordar, para mim vem os Charlotte Hornets. Eu acho que os Pistons ainda vão competir mais que os Hornets. Eu vou te dizer, os Hornets, para mim, aqueles vão mandar embora Gordon Hayward, Terry Rozier e ainda mais um outro, e o Kelly Oubre. E vão ser picks, bué nada a ver, vão shut down o LaMelo eventualmente numa determinada altura da época. E vão ficar mesmo bem lá embaixo para poder ter possibilidade de draft o Victor.
É um problema. Esse não tem uma grande estrela. Já é que podem falar que é essa que vamos trazer título.
Olha, notícia de última hora. Lukeni Ribeiro afirma em pleno episódio que LaMelo Ball não é uma grande estrela.
Não, nem isso que eu estava falando.
Ouviste isso, né,
Sérgio?
Dito pelo próprio.
Que, eu não disse que ele... Ou seja, como o LaMelo do que ele te mostrou agora já é o... Tão talento para ser jogador numa equipa.
Nada, eu não acho nada. Saiu
então, pronto, é isso que eu estava falando.
Saiu da tua boca, depois vais desmentir. Eu só acho.
Concordo com o Kenny.
Eu acho que o Sandy não concorda, mas acho que o Sandy vai ainda exagerar mais do que eu estava a falar. Eu acho que o LaMelo é um bom jogador, mas não está no patamar dos melhores jogadores para ganhar já título no futuro. Acho que ainda precisa de... Acho que ele vai ser um segundo melhor jogador numa equipe, ou terceiro, algo desse gênero. Não vai ser necessariamente o primeiro.
Eu ia dizer que antes de falar sobre o meu Eastern Conference stuff, uma equipa que eu tenho dúvidas do outro lado do Rio é os Spurs. Não, acho que eles não adicionaram ninguém. Pelo menos como me lembro, só mesmo a pessoa que draftaram, que eu sinceramente não sei quem é. O ano passado estiveram mal, esse ano sem o DeJounte vou estar pior. Então, sinceramente, acho que vão estar na competição para o Wemby.
Tenta ainda dizer o nome todo.
Eu acho que o Wembanyama.
Oh, mano, eu nem vou tentar. Até eu
aprendo. Wembanyama. It's not hard.
Epa, não, deixa ainda.
Mas em francês. Mas em francês, do.
Wembanyama?
Deixa a língua ainda adaptar. Se o outro nome do Yannis levou tempo, esse também tem que levar algum tempo.
Não, mas no Twitter escreve Wemby, então é Wemby.
Yeah, é só para facilitar.
O nome dele é Vitor. Mas já.
Pode, mas olha, até podem vir a fazer também um draft, um tanking histórico pelo Wemby, tentar encontrar o próximo. Epa, não entendo mal, é o próximo Tim Duncan. Dali juntar com mais uma outra peça e tentar fazer uma run conforme fizeram em 1999.
Os Spurs são famous, tem que just one year.
Também acontece. O Vitor com o Pop é uma coisa interessante.
Essa não é a última. Essa não é a última season dele, ok?
Mano, céu, mas deve ainda passar por lá pela facility. Oh, Wemby também tá, vai dar uns toques. Mas já, seguinte.
Então, só para confirmar aqui, os San Antonio Spurs fizeram draft do Jeremy Socha. O polaco americano.
Não conheço.
Veio de Baylor.
Não conheço. Não conheço este aqui.
Não conheço. Mas já. Jeremy Sochan, se calhar, craque. mas se fosse craque já tínhamos ouvido, porque já teve alguns jogos. Mas já, em termos de bottom 2 da Eastern Conference, acho que é fácil. É os Indiana e os Wizards. As equipas com menos potencial do lado esquerdo, direito.
Olha, só por isso. Ninguém está falando dos Orlando.
Não, não acho que os Orlando vão ser.
Só também, acho que não.
Não, mano.
Também pode sim.
Pensa bem na equipa. A equipa até nem está má. Paulo Banchero.
Mas são
Franz Wagner. Cole Anthony. Mas não vão estar tipo no bottom 2. Bottom 2 não. Yeah. Bottom 2 é muito mau já.
Nenhuma yeah. dessas equipas com muitos pontos costumam ir muito longe.
Certo, mas não vejo os como é que se diz? Não vejo os...
Eu concordo que é capaz dos Hornets estarem lá perto. Mas eu acho que nem Wizards, nem Pistons. Simplesmente porque os Wizards têm uma equipa um bocado mais completa. E os Pistons têm o Cade, acho que tem mais Ken Wave, né?
Uhum.
E
Bojan Bogdanovic.
Yeah. Tem mais aí umas peças, agora já não me lembro, mas eu gostava, lembro-me de gostar bem da equipa deles, então...
Não, a equipa está fixe até, não é que vai tipo já competir e queres, mas acredito que ainda vão fazer durante algum tempo barulho.
Mas Orlando tem muitos putos para mim.
Não, mas Sandro, eles... vai desmentir.
São putos que já jogaram juntos um bom tempo e tem potencial.
Um bom tempo que é um ano.
Não,
o Cole Anthony acho que é o terceiro ano dele, ok?
E jogou com esses que estão aí.
Então, o Franz Wagner.
O Bamba já deve estar no sétimo ano, ok?
Não, o Bamba nem joga.
Agora vai jogar o...
Eu sou trade do Bamba, por quê?
Eu também não percebo, nunca lhe põe a jogar nem nada.
O Wendell Carter Jr. também já deve estar no sétimo.
Tá fraco.
Tem bué.
Não, Wendell, eu acho que ele ainda vai acabar a fazer um bom papel num contender um dia. Ele tem assim esse estilo de jogo, mas epá, não é bom o suficiente para carregar uma equipe.
Ok, mas avançando para não ficar muito preso.
Verdade. Vamos lá então agora, vais perguntar o quê? Plains ou Top 6?
Não, o Lucari acho que não disse, daí isto.
Eu disse.
Ah, já disse. Não, pronto.
Então, disse Indiana-Detroit, não?
Disse Indiana-Detroit. Eu, pessoalmente, eu não acho que os Detroit vão estar lá. Eu acho que vão ser os Hornets.
Os Wizards.
Para vocês que fizeram... Vocês yeah. fizeram...
Vai desmentir, Sânia.
Vocês que fizeram...
Knicks vão perder contra os Wizards.
Mas sério, é? Vocês tipo, que fizeram...
Está de uma época a tentar.
Vocês que fizeram draft...
São o Bradley Beal.
Fizeram draft do LaMelo na Fantasy... Esse
eu estava bem high, eu não percebi porquê.
Esse não foi um bom ano para escolher o LaMelo.
Não, ele estava bem high porque, se calhar, porque o Miles Bridges is probably may not play.
A questão é que eles este ano eles vão tank. As pessoas estão a pensar que os Hornets vão competir. Hornets não tem boa equipa e querem se livrar desses contratos bué gordos. Eles vão tank. Então, eu não acredito que o LaMelo Ball vai ter mais do que 60 jogos esse ano. Não acredito nisso.
Uhum.
Mas já, tipo, passando agora aqui ao top 6. Top 6, acho que agora é que é o mais engraçado. É assim, de certeza que, pronto, vocês têm uma forma de ver... Temos uma forma tipo, de posicionar as equipas totalmente diferentes. Então, para não criar muita confusão, vamos só dizer o nome das equipas e depois tipo, cada um dá uma percepção de onde é que iria ficar para não criar confusão. Ou vocês queriam tipo, dizer tipo, concretamente o lugar que vocês acham que essa equipa vai ficar?
Eu acho que podemos dizer sem ordem ou com ordem, cada um é que sabe. Eu acho que eu vou dizer sem ordem, porque...
Então digam com ordem. Não, só dava a perguntar isso.
Sem ordem, você está a falar que me digam com
ordem. Não, eu disse, então digam com ordem, tipo, para não criar aquela confusão, ok? Sentirem-se melhor falando com ordem, pronto, tranquilo.
Não, mas nós sempre sentimos melhor falando sem ordem.
Sem ordem. Está bem. Podemos é dar um palpite. Podemos é dar um palpite de onde é
que sim. Aí. Mas vai, eu posso começar então. Querem começar este ou oeste?
O mais fácil.
Oeste.
Mais fácil para mim é o oeste.
O oeste é mais fácil. Então,
quem eu tenho top 6 é Denver, Golden State, Phoenix, Clippers, Dallas e Memphis. E se eu tiver que pôr por ordem, eu acho que essa é capaz de ser a minha ordem. Sinceramente. Eu vou voltar a dizer então.
Primeiro
Denver Nuggets.
Yeah.
Segundo, Golden State.
Yeah.
Terceiro, Clippers. Quarto, Phoenix. Quinto, Dallas. E sexto, Memphis.
A única coisa que eu discordei é os Clippers. Acho que vai trocar com os Suns. Clippers vão querer...
Era como eu tinha originalmente, mas eu acho que... Epá,
só os por Clippers... causa do... Não, porque eles não têm uma melhor equipa. Acho que é por causa do load manager.
Não acho que os Suns vão...
Eu estou a falar por causa do load management. O que é que isso tem a ver com o
Bayern? Eu acho que os Suns são uma boa equipa de regular season.
Eu disse que os Clippers são uma melhor equipa que os Suns. Rema de Bias.
Algo me diz.
Cliff Paul já acabou.
Algo me diz que os Suns vão caminhar. Está uma época de disappointment tão grande que vocês vão despedir de uma forma.
Oh, tu vais engolir.
Os últimos cartuchos do Cliff Paul foram na série com os Mavericks. Acabou mesmo já.
Phoenix Suns vão ser o Liverpool desse ano.
Mas acham que faltou alguém? Acham que faltou alguém no meu?
Acho que tipo,
não, talvez. Em termos de sem ordem, está igual ao meu. Sem ordem.
Talvez se quisesse implementar o elemento surpresa e talvez um gambling básico com os Minnesota. Talvez.
Yeah, mas eu não acho que os Minnesota são melhores que os Memphis ou que os Dallas.
Mas vão ser melhor que os Suns. Suns vão ser o Liverpool.
Suns
vão ser o Liverpool da NBA este ano. Estou a dizer. Que
Liverpool da NBA este ano? O ano do Liverpool já acabou.
Hã? Ah, mas está a começar como? Então, deixa eu te perguntar. Estão no top 6?
Subiram agora para o top 10.
Top, só diz só sim ou não. Estão no top 6?
Não. Isso é uma maratona, rapaz. Hã? Nem estamos na metade da season, tu só quer falar com
os Suns. Vão acabar aí. Os Suns vão... Ouçam só. Os Suns vão ser Liverpool da NBA. Sandro, cospe.
Yeah, epa. Como eu disse, em termos de sem ordem, o meu está igual ao do André, mas fora falar em ordem, está parecido. Mas eu pus Denver 1, Dallas 2, Golden State terceiro, LAC, Los Angeles Clippers quarto, quinto Suns, sexto Memphis. Faz sentido.
Eu acho que Dallas em segundo é muito high.
Vocês estão a dar um overhype nos Denver Nuggets tão grande.
Yeah,
os Denver Nuggets sempre foram boa equipa de regular.
O Jokic conseguiu levar os Globetrotters a... Ele ficou em que lugar? Já nem me lembro, bro. Quem era o segundo melhor jogador? O segundo melhor jogador do ano passado dos Denver era o Aaron Gordon.
Não, acho que não.
Ficaram em sexto, não?
Era o Aaron Gordon.
Era quem?
Eu também agora não estou a ver qual era a equipa dele, bro, para ser sincero.
Não tinha ninguém.
Bro, o Jokic estava a carregar...
Era mesmo o Aaron Gordon. Era o Gordon.
Bro, este ano eles têm mais peças que adicionaram e acho que...
Mas a adição de peças não pode não significar a melhoria da equipa, to be honest, porque o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray não funcionam lá muito bem. Não se esqueçam disso.
Bruh.
Ou menos.
Não funcionam lá muito bem, como assim?
Eu acho que podem coexistir.
Do jogo que já tiveram, e isso já foi uma discussão, Jamal Murray e Michael Porter Jr. não coexistem tão bem conforme nós estamos aqui a pensar.
Ainda por cima, eles adicionaram grande underrated piece, KCP.
Ah! KFC hoje é bom! Ah.
Pô, tu é que tens que dizer isso.
Ah, pois.
Tu é que criticavas, boy?
Ah, KFC.
Bowling like Curry.
Bowling like Curry!
Também, olha, Jeff Green... Esse puto, o Bones Highland também estava a jogar fixe ano passado no fim. Bruce Brown. Tem boas peças esse ano. Ano na passado casa... a jogar. Como é que chamava aquele point guard argentino? Aquela...
O Facundo Campazzo.
Olha lá esse.
Ah, mas o Campazzo até era fichola.
Ah, sim, para sair do banco, mas ele estava starter. Como então?
Não, starter não. Ele é muito baixo.
É. Baixo. Mas nós, pois Dallas tem qualquer coisa para dar, pelo menos na regular season. Já tem o Luca e tem que ver a interação dele com o jogador favorito do Lucani.
Christian Wood.
Since when?
Oh, tu disseste isso no off?
Bra.
Tu disseste Christian Wood vai ser MVP.
Todas as seasons da fantasy.
Não disse nada.
Todas as seasons da fantasy ele pegaste.
Yeah?
No, I didn't.
Yes, you did.
No, I didn't. Zinga da Capper já.
Ninguém fala assim sem stats. Eu estou mesmo aqui a olhar.
Nós estamos a olhar. Exato.
Está aqui os stats, olha. Todas as seasons da fantasy ele pegaste. Está aqui.
Bruh, está blurred.
Não é minha culpa. Mas já. Alguém tem um.
Eu nunca disse
top 6 diferente.
Eu tenho um top 6 diferente. É assim. Primeiro lugar, eu estou a pôr, porque eu acho que essa equipa, independentemente de tudo, eu acho que esse ano. Acho que eles vão ter o dog in them. Tem os Memphis.
Finalmente, né?
Tem os Memphis em primeiro. Tenho em segundo lugar os Clippers. Em terceiro lugar tenho os Golden State. Em quarto tenho os Nuggets. Em quinto tenho os Dallas. E em sexto tenho os Timberwolves. Yeah. Eu não acho que os Suns este ano vão estar tão bons conforme nós estamos a pensar, pelo que nós temos visto nos últimos anos. Eu continuo a dizer, o maior erro dos Suns foi ter mantido DeAndre Ayton na equipe. Bruh. Por muito que tu digas, bruh, e ele seja profissional, you gotta see, tipo, tu tens que ver os efeitos negativos que a permanência do jogador traz. Tu vês claramente que o jogador não quer estar aí. Vês claramente que o jogador e o treinador não têm nenhum tipo de ligação. O treinador, ele disse, a última vez que ele falou com o treinador foi nas semifinais da Conferência Oeste. Passou-se imenso tempo e nada. Ele estava maluco para sair de lá, tanto que estava disposto a ir para os Pacers. E resta saber se ele não vai para lá e fazer uma trade com o Miles Turner. Isso é o Miles
Turner.
Isso é o Miles
Turner. Para mim foi uma má decisão.
Depende. E não só. Chris Paul, I mean... Já passou o Chris Paul lá.
Deixar o DeAndre Ayton walk... Não, nunca seria a melhor opção, porque não existe, a não ser que tu estivesse a fazer um sign and trade, não existia, porque assim que os Suns ficam com mais cap para assinar quem? Deixar o DeAndre Ayton walk não iria melhorar as chances dele, pelo menos este ano. E mesmo que tu podes dizer, ok, fizeram mal assinar não sei o quê, mas pelo menos eles ainda têm o contrato deles que depois eventualmente podem trocar por qualquer coisa e qualquer coisa que seja melhor para a equipa deles. Por isso eu acho que na verdade é no-brainer move para os Suns terem continuado com ele, mesmo se não for para continuar mesmo com ele como jogador, pode ser contrário.
A cena é que eu não vejo o balneário dos Suns tão connected este ano e tão into it. Porque se tu fores a ver, já são duas peças. Parece que não. Jay Crowder está fora. E Jay Crowder foi importante para os Suns.
Não,
por muito que tu digas que não, Jay Crowder foi importante na run dos Suns.
Jay
Crowder está fora. Chris Paul, eu não acredito que o Chris Paul vai te dar o mesmo que te deu nas últimas duas épocas. Sinceramente, eu não acredito nisso. E, além do mais, Father Time está catch up on him cada vez mais. Injuries e companhia.
Jay Crowder é uma loss significante, eu acho, mas também acho que o Cameron Johnson pode oferecer coisas que o Jay Crowder não oferecia a melhor lançada de triplo.
Aí, não sei nada.
E depois, DeAndre Ayton vai depender muito da disposição dele, porque se o DeAndre Ayton não tiver committed, não tiver realmente comprometido com a equipa, não vejo. Por isso, eu acho que os Suns vão ter um início, só para não estar a olhar muito, eu acho que pelo menos o início dos Suns vai ser lento, vai ser sofredor, e os Suns, quando se encontrarem, pode vir a ser um bocadinho tarde, estando ali no sétimo lugar, por volta daí. Vejo os Suns em sétimo lugar. No hate, não tem nada a ver, mas eu acredito que os Suns vai ser o Liverpool da NBA este ano.
Daqui, pá.
Vai dizer, mano.
Two bad statements. You're gonna come back to look at this.
Não, eu acho que vão ser o Liverpool da NBA. Epá, se não for, epá, vou desmentir. Também quantas vezes já desmenti. Yeah, você...
Então, eu tenho uma pergunta para ti, William.
Yeah.
How many games é que tu vês o Anthony Davis a fazer esse ano? Porque não estás a falar dos Lakers. Acho que isso tem influência.
Porque nós estamos a falar
do top 6.
Exato.
Sim, por isso mesmo.
Se eu te responder já isso, estou a entrar imediatamente já.
Não, responda-se disso só quantos jogos, não precisa de falar mais nada.
Quantos jogos? Eu acho que o Anthony Davis esse ano faz 68 jogos.
68.
Vou só aqui fazer uma pesquisa rápida. Quando é que foi a última vez que o Anthony Davis fez 68 jogos?
Foi na época da Babu. Já vi.
E já diminuíram o número?
Não, de jogos, errado. 17, 18. Foi a última vez que ele fez mais Babu, do que...
Na Babu também fez. Vê quantos jogos
não.
Teve. Quantos
jogos 62.
Teve? E já não diminuíram o número?
Você de 68.
Já, yeah, você disse 68. Yeah, mas mesmo assim, bro, tipo 68. A época também foi diminuída, verdade seja dita. Não foram 82 jogos.
Sim, mas teve pausa, então ainda conta menos.
Yeah. Tipo, depende como vamos olhar, né? Mas no final do dia fez 60 e tal, pronto, vá. Mas eu acredito que esse ano ele vai fazer 68 jogos. É a minha marca. Porque eu não vejo ele a fazer back-to-back games, aqueles jogos back-to-back em Utah, back-to-back em Sacramento. Talvez Sacramento ou sim, porque Sacramento tem nos batido forte e feio, Huawei. Mas
Luke Walton.
Não vejo ele a fazer back-to-back games onde a equipa, tipo, yeah, sem ele pode vir a ganhar. Então,
mas são esses jogos. Lakers sem AD.
Utah.
Eu acho que esquecer das equipas
que
possivelmente vão estar aí nesse top 6. Eu não sei exatamente qual dessas. O André falou que eu mais concordo do que vocês disseram, mas eu acho que os Lakers. Principalmente se o William tivesse certo e o AD faz 68 jogos, não tem como eles não estarem fora do top 6.
Se o LeBron e o AD fizerem ambos 68 jogos, não tem como os Lakers não estar no top 6. Porque LeBron e AD juntos não existem.
E quem melhor. Sai?
Para mim,
seria. Essa é a minha pergunta.
Se o LeBron e o AD fazem 68 jogos, em grande forma, os Minnesota saem. Na minha tal.
Quem é que não está na tua?
Os Suns. Você está a dizer que os Suns vão ser o Liverpool?
Minnesota over Suns.
Facilmente, mano. Gobert. Gobert. Towns.
Não é facilmente.
Não, facilmente. Also, Gobert, Towns, Anthony Edwards, que eu acho que vai ter breakout season para MIP. Jaden McDaniels.
MIP. Quantos pontos é que ele tem que aumentar para ser MIP?
Acho que é mais na consistência. Não digo que é muito pelos pontos, mas é consistência. O Edwards, ora, consegue dar um jogo de 30 pontos, como pode dar um jogo de 6 pontos a seguir.
Puto.
Exato. Porque eu acho que se ele encontrar aquela consistência de jogos, ele consegue ganhar o MIP. É um jogador que defende e ataca também bem. Não defende tão bem conforme ataca, mas ofensivamente é um bom jogador. But, yeah. Tens o D-Low, querendo ou não, que still loading, mas uma coisa ou outra vai fazendo. So, I don't see that they have a bad team. Eles têm uma boa equipa. Tem uma boa equipa. Mano, tu tens um front court, Gobert e Karl Anthony Towns. É duro.
Eu não sei, bro. Eu não sei se eu gosto assim tanto desse front court. Eu acho que o Cat é muito lento. para jogar em qualquer posição que não seja center. Mas o problema é que ele também não é bom o suficiente a defender o paint para ser center a defender.
Por isso no é que precisaste do Gobert.
Não, mas eu acho que no ataque vai funcionar muito bem. Mas tu vês hoje em dia a liga como está o Towns a correr atrás de shooters. Por exemplo, olha no caso dos Suns, a correr atrás do Bridges e do Cameron Johnson. Vai mesmo com o Towns. Eu acho que eles vão ter que stagger os minutos.
Eu acho que...
Digo, ofensivamente, vai funcionar bem. Porque o Towns tem muito boa presença no perímetro, lança muito bem e vai funcionar muito bem. Agora, defender é quando não sei.
Eu acho que sim. Eu acho que vamos ver uma equipa boa. Se bem que eu continuo a dizer que eles vão sentir muita falta do Patrick Beverley na equipa. O Patrick Beverley era sempre aquele indivíduo que trazia Dogan on them. Mas acredito que a experiência que eles tiveram do Patrick Beverley pode ser o suficiente para serem no sexto lugar, à volta do sexto lugar.
É verdade, Patrick Beverley nos Lakers, visto como?
Está a trazer, acho que faz sentido, tipo, trazer o Dog na defesa, tipo, do que eu vi na preseason, os Lakers estiveram muito bem em alguns jogos em esquemas defensivos, e ele é importante por causa disso, até para o próprio AD, que é muito soft, que às vezes precisa de alguém lhe ofender no ouvido para ver se acorda aquele espírito mais agressivo. Acho que tu precisas disso num balneário. Patrick Beverley é um bom jogador de balneário.
Acho que só todo mundo está a esquecer que todos os anos que o Lakers tiveram lesão, antes dessa lesão, eles estavam above the top 6.
Por isso é que eu estou a dizer, se o LeBron... Mas como, nós, como tipo, se nós estivermos no C, vamos estar aqui bom tempo. Por isso é que eu estou a dizer, tipo...
Por isso, então, se
o LeBron e o AD fizerem 68 jogos, ou pelo menos 60 jogos cada um, 60 e tal, não precisam ser 70, porque 70 não vão fazer. Bro, ain't no way, I'm telling you, ain't no way que eles não estão no top 6.
Uhum. Uhum.
Ain't no way. E se o Westbrook milagrosamente funcionar na second unit,
milagrosamente, isso é um milagre por aí.
Eu acho que a equipa dos Lakers vai ser.
Não, eu acho que sinceramente, se conseguirem pôr o Westbrook a jogar na second unit, eu acho que tem muito boas chances de funcionar. Porque o Westbrook, assim, tem os defeitos dele, mas assim, para um jogador que sai do banco, dar uns minutos assim com energia, uns rebounds, umas assists assim, dar energia, acho que está bom. Agora, jogar o jogo todo, pegar
não, não, não,
tem.
Não. Já não é para isso. Não é para isso. Acho que é isso. Relativamente aos Lakers, é o grande ponto de interrogação. Mas pronto, foi um bom ponto. Vocês agora, tipo, na East, como é que vocês estão organizando?
Agora, isso é que complica, né? Eu estive aqui, antes de começarmos, estava a ver com o William também. Mas eu estou muito indeciso aqui no East. Eu acho que o meu top 3 no East não muda. Eu não tenho ainda bem a certeza quem é que vai, quem é que não vai ficar em primeiro e segundo. Mas em primeiro eu tenho os Bucks. Em segundo os Sixers. Em terceiro os Boston. Agora, o único que eu estou assim meio if é os Boston. Porque por causa da cena toda do treinador e não sei o que. Mas eu acho que eles ainda vão ser bons. Não tão bons como os Bucks e os Sixers. Porque eu acho que essas duas equipas vão ser melhores defensivamente, eu acho. Se bem que os Boston no ano passado eram muito bons também. Mas pronto. Acho que esse meu top 3 não muda. Essas são as três primeiras equipas. E agora, os três a seguir é que eu tenho Brooklyn, Cleveland e Miami. Eu acho que Brooklyn, tendo o Kyrie full-time, o KD e o Ben Simmons... Epá, vai dar para ganhar jogos na regular season. Nem só já com o KD, eles já estavam a ganhar boas jogos no ano passado, o KD e Harden. Por isso acho que eles devem estar fine, só assim. Não tão bons, porque eles não têm tão boa defesa como as outras três equipas acima, mas já. Os Cavs, eu acho que o ano passado os Cavs já foram muito bons. E eles arranjaram o maior problema que eles tinham, que era a criação ofensiva quando o Garland não estava. E acho que eles arranjaram isso também. Acho que o Ricky Rubio voltou também, né?
Uhum.
Então é assim um bom base para o banco, para quando o Garland tem que descansar. E assim dá para misturar um bocado os minutos do Garland com do Rubio com Mitchell e depois Rubio com Garland. E sai bem. E defensivamente eles são muito bons porque têm os dois bigs, que é o Mobley e o Allen. Então, e o bom do Mobley é que, ao contrário do Towns, que era o que estávamos a falar antes, eu acho que o Mobley consegue defender bem no perímetro e consegue correr atrás desses shooters e tal. E, epá, acho que, se calhar, vão sofrer um bocado de falta de spacing ofensivamente, mas, epá, vamos ver. Eu estou confiante nos Cleveland, acho que essa trade do Mitchell foi muito boa para eles. Depois tem os Miami, porque eu acho que os Miami correm muito risco de lesões, perderam o PJ Tucker. Não sei, eles adicionaram assim alguém grande.
Não, os Miami quase não mexeram na equipa.
Não sei. E Butler costuma ter lesões, né? E na regular season ele é um bocado hit or miss. Kyle Lowry também deve ter lesões. E Hero, acho que vai ser bom essa época. Mas de resto assim, Bam, eu acho que não é um jogador. Ele é bom jogador, mas que não vai influenciar assim tanto.
O Bam ora te dá 20, 10, 6, como pode te dar 7, 10, 7.
Mas escolhias acima do Luca. E pronto.
My man just slipped that off. My man Bing bong.
Esse é o meu top 6 do East. Quero saber, eu acho que aqui vamos ter algumas. Vamos discordar em algumas cenas, por isso digam lá o que é que acham.
Puseste os Sixers?
Estão em top 3.
Está no top 3.
Ah, ok.
Ele pôs.
Então, disseste, era Bucks, Sixers e quê?
Bucks,
Celtics.
Celtics.
Yeah.
Acho que Sixers. Não sei porque é um grande vibe da Dagger no number 1 this year.
Yeah.
Eu também. Eu não duvido desse.
Eu vejo que os Sixers vão voltar. Yeah, we all know que os Sixers não passam na second round. Acho que sim.
Acho que isso vai acontecer. Acho que os Celtics, I think they're gonna be top 4. Eu não sei porque eu também estou com o sentimento que os Nets vão estar no top 3 esse ano.
Já vou.
Vai, acho que para mim ia ser Sixers, Bucks, Nets, Celtics, depois acho que o Miami Heat é a põe em sexto, quinto é, acho que já tem o nome da equipa, se não está me lembrando, deixa eu ver de novo. Os Cavs, Cavs, depois Heat.
Ok, então tens a começar de baixo Heat, Cavs, em quarto Nets,
Celtics.
Celtics.
Né?
Ok. E
Bucks,
Sixers?
Assim, eu não concordo muito. Tu continuas a pôr os Cavs no top 6?
Uhum.
I don't see the Cavs as a top 6 team. Não vejo o Cavs como uma equipa que fica no sexto lugar.
Eu pus em quinto, mas já fala em todo o top
6. Não, eu não concordo muito porque, independentemente de tudo, há uma juventude, por vezes, trama, e nós temos visto isso, e um dos motivos pelo qual os Cavs no ano passado não foi só pelo facto do que o André disse muito bem, da criação ofensiva, mas também pelo facto de serem muito inexperientes, serem muito jovens, e por vezes a falta de experiência em campo é vista. E epá, eu continuo a dizer, o Donovan Mitchell não é aquele jogador que nós pensamos que sob pressão irá resolver tanto os jogos conforme pode-se vir aqui a pensar. Nós já tivemos N jogos no Utah onde se dependeu assim um bocadinho assim, do Donovan Mitchell, e o Donovan Mitchell o que eu quero dizer com isso é que eu acho que nós estamos a pôr os Cavaliers por causa da trade muito alta. Acho que os Cavaliers continuam a ser uma equipa de sétimo lugar. Talvez.
O ano passado, o que me faz não concordar com isso é que no ano passado eles já estavam tipo top 4 ou qualquer coisa. Até acho que foi o Mobley ou foi o Garland que se lesionou, um dos dois. E aí é que eles começaram a cair porque não tinham. Ou foi o Allen.
O Allen também se lesionou.
Foi o Allen, partiu a mão.
Foi uma cena assim.
Depois o
Mobley estava muito bem. E depois na segunda parte da season começaram a cair porque estavam sem opções. Mas
isso é assim, continuar a dizer, eles não têm para mim o melhor
conjunto. No ano passado estavam em sétimo, né? E perderam dois jogos no play-in.
Eles perderam no play-in. É isso que eu estou a dizer.
Tem dois jogos.
Exato. É. Eu não considero que eles sejam uma equipa de top 6. Agora, sétimo, oitavo lugar, yeah, ok, pode ser.
O que eu acho... I don't see that.
Eu não vejo isso porque eu acredito que os Toronto Raptors ainda têm...
Então, o teu top 6, William.
Ainda tem um melhor conjunto que eles. Por quê? O Toronto Raptors, apesar de serem uma equipa onde não tem uma estrela, tem um melhor conjunto e o fator da cultura defensiva estar presente naquela equipa ajuda bastante a ganhar os jogos. Eu, como já disse e volto a dizer, eu ainda acredito que o Shea, no final desta época, é um jogador dos Toronto Raptors. Acredito que eventualmente vai parar. Eu acredito que os Raptors vão se movimentar à volta do deadline para garantir o Shea, porque acredito que o Shea esse ano deve ser trocado nos OKC. Não vejo o Shea a crescer.
Pensa em length.
Não, é, não, eu em length.
Sim, adicionar mais um point guard que é 6'6 ou 6'6.
Não, mas não, vai adicionar um point guard. Faz falta a equipa. Tu tens o Siakam, tens o Scottie Barnes, tens o OG Anunoby. São três forwards que são extremamente bons. O Siakam a jogar.
Achei, não é Canadian.
É.
Canadian Hero, Hometown Hero.
Então, eu acredito que sim. Epa, eu tenho no meu primeiro lugar. Os Sixers, porque eu acho que os Sixers esse ano, principalmente em casa, vão ser muito difíceis de serem ganhos. Em segundo lugar, eu tenho os Bucks, porque os Bucks are Bucks. Em terceiro lugar, eu tenho os Miami Heat, porque os Miami Heat, independentemente de são uma boa regular season team, fazem muito boas épocas regulares. E depois, em quarto lugar, eu ainda mesmo assim tenho os Nets. Por que eu tenho os Nets? Porque os Nets, ao adicionarem o Ben Simmons e o Royce O'Neal, estão a adicionar cultura defensiva.
Essa é a reação do Sandy.
É pá, pronto, ele tem bifes com ele, mas já, tem uma cultura defensiva e eu acho que o Royce O'Neal e o Ben Simmons vão trazer aquilo que os Nets têm faltado nos últimos tempos. Depois, em quinto lugar, eu tenho os... Qual era, André? Qual tinha dito o quinto lugar? Acho que pode ser, acho que deve estar a faltar. Não, em Raptors eu tinha em sexto. E em quinto eu tinha os Celtics. Yeah, os Celtics em quinto. Os Celtics em quinto, Raptors em sexto. Sétimo, depois aí em sétimo e play-ins e depois aí podemos discutir. Mas já, em princípio era assim que eu tinha. Porque eu acredito que os Raptors têm um melhor conjunto e por estarem já juntos há bastante tempo, têm mais experiência e sabem o que é preciso. E acredito...
Raptors esse ano... O ano passado acabou em que lugar?
Em quinto, sexto.
Raptors.
É, eles perderam com os Sixers,
não? Eles perderam com os
Sixers. Os Sixers não acabaram tipo em... Ah, já não me lembro. Não.
Os Raptors não foram para os play-in?
Pois não.
Não, acho que foram sim.
Não foram. Raptors no final estavam chatos. Por isso que eu estou a dizer, tipo... O people esquece muito que os Raptors, quando é uma equipa muito unida. E eu estou a dizer, o Zion, sei lá o nome dele, o Magiri, ele quase de certeza vai fazer uma big trade no deadline. O Shai, vai acabar por ser... O Shai vai acabar por ser jogador dos Toronto Raptors.
That's a good shout, eu não discordo. Mas, Sandy, eu quero ouvir também o teu top 6. Quero reclamar com o do William.
Ele não está os Nets.
Ah, ele não está os Nets, com essa certeza.
Olha para os Knicks.
Homegrown. Hater.
Acho que ficariam surpresos depois de ouvirem. Mas o meu top 6 está parecido com o do William. Tirando uma coisa ou outra. Em primeiro tem os Sixers. Em segundo tem os Miami, terceiro Bucks, em quarto tenho Cleveland, em quinto tenho Boston. Acho que a perda do treinador vai... É uma coisa que eu acho que vai lhes afetar. E em termos da equipa, está praticamente a mesma, mas eu acho que isso do treinador é uma coisa que é muito importante, principalmente com o que se viu com a mudança que ele trouxe de um ano para o outro. E em sexto, eu tenho Chicago, que acho que conseguem se aguentar o suficiente para ficar no top 6.
Tenham Lonzo Ball this year.
O ano passado também não tinham praticado.
Exato. Então, por isso foram para os play-in.
Não, eu acho que... Eu também estou confiante nos Bulls este
não
ano.
Não foram aos play-in, by the way.
Os Chicago Bulls.
Ou foram?
Não. Ficamos não em foram. Sexto.
Ah, então os Raptors é que ficaram em quinto. Ok.
Yeah. Epá, houve aí uma altura que estávamos com muitas lesões, né? Mas todas as equipas tiveram lesões. Eu acho que este ano temos muito mais depth do que tínhamos antes. Fomos buscar as
André
únicas...
Drummond.
Yeah, Drummond e o Dragic, que são bons jogadores de banco. E acho que nos vão ajudar muito, porque ano passado estávamos muito, muito fracos em termos de banco.
My man nossa said, what a serious face, Drummond is a great piece.
Não é bom backup. Triplo.
Drummond não é bom backup.
Fantasy MVP, é short. He's a star, at least.
20 and 20.
Look at William do Drummond dele a fazer aquele fake post-up do LeBron. Top 10 moments before
I am no bench.
Top 10 moments before disaster.
Yeah, William tá mal com o Drummond, matou os Lakers.
Big Penguin.
Não, mas eu acho que ele é bom backup. Uma área que nós precisávamos era rebounding, especialmente quando o Vucevic não estava em campo. E acho que o Drummond vai ajudar muito aí. Mas calma, então tu disseste quem é que tu tens fora, Sandy? É os Nets.
Yeah. Que vocês não disseram, já.
Yeah. Yeah, então tu tens o primeiro os Sixers, segundo tens os Bucks, terceiro...
Não. Segundo Miami.
Segundo Miami, terceiro Bucks...
Estás muito high com os Miami, bro.
Não, estás muito high mesmo.
Mas acho que nem é por isso. Eu estou low nos Bucks.
Por quê?
Low management do Giannis.
Acho que eles são meio... Normalmente as equipas, quando já ganharam, principalmente recentemente, não metem o mesmo tipo de esforço. Não metem o mesmo tipo de esforço na regular season. E... Yeah, eu acho que os Bucks são uma dessas equipas que não vai procurar tanto estar no primeiro lugar, segundo lugar. Isso são mais para as equipas que têm algo a provar.
Okay.
Mas okay. Yeah, os Bucks são boa equipa em geral e é por isso que acho que vão chegar ao top 3, mas não vão...
Não puseste os Warriors no top 2?
Não. Pus no top 3.
Ele está a ser coerente.
Eu só acho que os Miami, bro, eles não têm muitas opções como algumas outras equipas. E é pá,
they got random names que fazem bons jogos.
Que vão ter
na cena que os Miami pode haver aquele jogo onde o Nick Struss, ou sei lá o nome dele, pode fazer tipo 20 e tal. É isso mesmo, pode fazer 20 e tal pontos e tipo, e tu fica tipo, quem é esse tropa? E depois vai haver um outro jogo qualquer onde o Okpala, ou sei lá o nome dele, vai te fazer boi de pontos. Bro, é o que eu estou a dizer. É muito difícil. Eles são imprevisíveis.
Então, mas os Miami é a mesma mistura de sempre. Tem bom treinador e tem peças boas suficientes para fazer coisas e que têm mostrado que funcionam bem juntos. É para a regular season.
Esta é a fórmula.
Yeah. Para a regular season, não precisam de muito. Yeah. Sixers, todos os anos vêm querer provar qualquer coisa para depois nos playoffs ser o que ser. Então, acho
mas
que conseguem ficar em primeiro.
Esse ano, em termos de regular season, não estou confiante nos Sixers, porque Embiid, acho que vai ter, spoiler alert, vai ser a minha pick para MVP. Porque acho que os Sixers vão ter muitas vitórias e o Embiid vai ser a estrela da equipa. Harden, acho que o Maxi pode ter um grande ano. O ano passado melhorou bastante, triplo. E acho que vai ser o jogador, vai acabar por ser o segundo melhor jogador deles, mesmo acima do Harden. E acho que eles têm mais quem? Tem o Tobias Harris, que epá, é overpaid, mas acho que como jogador, se tens ele no teu starting five, não estás a dizer propriamente tipo, poxa, tem o Tobias Harris. É um jogador ok, overpaid, mas ok. E depois adicionaram o PJ Tucker, que é um winning player, eu acho. que faz o seu trabalho bem assim, raçudo, lança triplo dos cantos, ganha assim uns rebounds de vez em quando, pode pôr a defender o melhor wing da outra equipa, ou o melhor base mesmo, quer dizer, depende, base não, mas o melhor wing, mesmo big guys, e acho que isso aí vai fazer diferença.
Ok. Ok, but I just don't, but... Não acredito assim tanto nos casos nos Bulls, mas pronto, consigo entender. Só não consigo entender porque é que tu deixas os Nets fora do Big Six, do Top Six.
Yeah. Por causa das outras equipas todas que eu disse que saem em cima.
Bro, epa, eu vou te dizer, se o Ben Simmons e o Royce O'Neal não tivessem indo para os Nets, até poderia estar contigo nessa. Porque we all know que o KD e o Irving vão encontrar uma forma de faltar sei lá quantos jogos. Mas, epa, o Ben Simmons e o Royce O'Neal podem não ser ofensivamente grandes peças em termos de pontos, mas defensivamente trazem aquela vontade na equipa. Por exemplo,
Royce O'Neal até é bom choro.
Exato. Yeah. Ou seja, hoje tu vês um Ben Simmons a jogar com um Giannis. Não estou a dizer que ele vai já defender o Giannis, lock him up, mas hoje tu tens alguém para ficar ali, não vais pôr o Nick Claxton ao pé do Giannis. E tens um bom corpo para pôr no Giannis. E o Giannis tem dificuldade porque o Ben Simmons sabe defender. Então, esse tipo de peças são úteis. Só que o grande problema do Ben Simmons é a pouca produtividade que ele tem de pontos.
Como é que se pode melhorar nos Nets?
Bro, já estamos a falar isso há muito tempo. Não vai. Bro,
pode sim. Ouve o meu ponto de vista. Não está a falar que ele vai fazer 20 pontos por jogo. Não está a dizer isso. Vou estar a dizer que ele agora, com esses dois jogadores, com o Irving e o KD, principalmente quando estão a jogar, ele vai ter muita mais facilidade de ir para o sexto.
Ou não. Bro. Ou não. Ou não. Ou não. Ou
não. Se foi ela assim pedir.
Ou não, depende, mano. Depende muito conforme o jogador é. Epa, eu digo, Ben Simmons é um jogador estranho. Tem tudo para poder explodir, mas não explode. Então, digamos assim. Eu só não concordo muito com os Nets fora. De resto, consigo entender. So, então, basicamente, então, para play-ins, ficando já na East. Sandio, tu quem que tens então nos play?
Aí tenho Atlanta, Knicks, qual é o nome da outra equipa? Nets e Toronto.
Acho que estás a pôr os Knicks vão sair acima dos Raptors.
Sem ordem.
Você quer lutar?
De ordem, cara.
Estamos aqui a represent e tu queres aqui.
Se fosse com ordem, eu diria Raptors, Knicks, Atlanta. Ok, Nets e depois Nets, Atlanta.
É décimo.
Não.
Mesmo assim, esse desrespect.
Não é. Acho que é muito respeitoso. Se eu fosse desrespect, punha fora, nem punha nos play-in.
Eu tenho Bulls, Cavs, Hawks e Washington. Yeah.
Washington, sim, senhora.
Hã? Eu acho que os Washington Wizards vão ser melhor que os Knicks esse ano.
Então o que é que tu não tens? Concordo. Não tens os Knicks?
Eu não acredito que os self-pawn Knicks vão fazer alguma coisa esse
vão
ano.
Vão levar esse ano, vai esse
ano. Não acredito que os self-pawn Knicks vão fazer alguma coisa esse ano.
Será que os Knicks são a equipa com mais left-handed players? Como starters.
Self-Ponics.
Mas eu consigo pôr os Hornets e os Detroit antes dos Wizards.
Não.
Epa. Estratégia para defender
os Hornets vão ter too much. Não.
Os Hornets têm consistentemente ficado no play-in. Desde que o play existe.
Exato, mas não tem aparecido no draft um extra draft chamado Victor.
Eles também não didn't get better esse ano. E eu acho que isso todo tá melhor.
Eles vão só dizer, man, vamos só mandar embora esses contratos. Talvez vão receber o contrato do Westbrook. Shout out Michael Jordan. Yeah. E, epá, vamos fazer aquele tank básico. Shutdown o Lamelo, inventar que o Lamelo teve que ser operado por sei lá mais o quê, e segue. Este ano não estou à espera. Mas acho que os Wizards têm uma melhor época que os Knicks. Acho que sim.
Não há como.
Assim, eu continuo a dizer que os Hawks... Sim, como. O people está todo entusiasmado para os Hawks. Eu não estou assim tão vendido pelos Hawks. Não estou. Não estou vendido pelos Hawks. DeJounte Murray, Trae Young...
Epá, também não sei, porque o maior problema dos Hawks era a defesa o ano passado. Eu acho que sim, com o Murray tu melhoras um bocado isso, mas não melhoras. Para teres assim, normalmente, essas grandes mudanças em termos defensivos, tens que adicionar um big man. Esses é que têm o maior impacto defensivo. E, epá, eu acho que vão melhorar um bocado, mas... Epá, vamos ver, né?
Yeah, porque, sinceramente, eu não estou a ver... como é que se diz? Eu não estou a ver o... Não estou a ver o Murray e o DeJounte, o Murray e o Trae Young a fazer já tipo uma seja um excelente combo que tipo vai melhorar significativamente, porque é isso, tipo, da mesma forma como os Atlanta Hawks melhoraram, as outras equipas também melhoraram. Yeah.
Uh-huh.
So, yeah. E epa, é play-in. Epa, esse é o play-in que nós temos então. E da West? Da West? Terminando da West?
Minnesota, New Orleans, Lakers, Portland. Os Lakers, eu estou a contar aqui, porque eu já estou a contar que os Lakers vão ter assim uma época turbulenta. Vão ter
lesões. Tu vais! Tu vais!
Vão ter lesões.
Tu vais.
Yeah, os Minnesota, eu acho que é a melhor equipa desse grupo. New Orleans, eu estou aqui a fazer uma aposta no New Orleans, acho que esse pode ser o ano deles de finally take a leap.
They're gonna eat so much gumbo.
Mas eu estou aberto que os Lakers podem muito bem estar top 6, para ser honesto. Tudo depende de lesões.
Eu estou a dizer, os Suns vão para os play-in.
E depois pus os Portland simplesmente por causa do Lillard, porque eu acho que os Sacramento são capazes de ter melhor equipa. Mas os Portland tem o Lillard, por
never,
isso...
Never count out Choke Man Lillard.
Epa, Sacramento nunca vão ganhar nada. Infelizmente.
É o Tottenham da NBA.
Pior franchise de sempre. Yeah. Mas o pior é que, tipo, ainda no futebol... É muito mais difícil tu vires, seres uma equipa podre e ficares uma equipa boa. Agora aqui no basquete, quantas oportunidades é que tu tens de draft um jogador melhor? Como tens mais cap space a coisa, assinar jogadores melhores?
Então, yeah. Mas ninguém quer ir para Sacramento.
True, mas também eles não andam a draft bem já há quantos anos?
Não, mas escolheram bem esse ano. Escolheram bem esse ano.
Escolheram quem?
Keegan Murray! Atenção ao miúdo. Kirk Keegan-Murray é bom jogador.
Epá, vamos ver. Ainda não sei muito. Você já sabe, eu não sigo muito college. Então, yeah.
Ganha jogador, perde jogador.
Yeah, mas tudo está aí. Ganha jogador, perde jogador.
Em vez de trocarem o Fox, trocaram o Halliburton.
Yeah, o último grande jogador que fizeram no draft foi o Halliburton. E foram trocar pelo Sabonis. Tipo...
Yeah. Nunca vão para a frente.
Yeah.
Left combo. Eu estava para fato a ver, são como os Knicks ou do West.
Olha, mas vê, tipo,
é a mesma filosofia.
Para mim será, porque temos que ser realistas, Lakers em sétimo, oitavo, acho que vão ser os Suns, nono, estou a pôr os New Orleans. E décimo está por os Portland Trail Blazers.
Eu sei, pá. Oitavo, não.
Eu estou a dizer, os Suns não vão jogar nada esse ano. Estou a dizer. Nós
estamos muito complicado.
Diz só uma coisa. Os Suns, no ano passado, ficaram em que lugar?
Segundo. Segundo. Não,
e esse ano?
Foi segundo.
Sim, segundo.
Yeah.
E esse ano?
Este ano ficou em oitavo.
Não, o ano passado, quer dizer.
O ano passado ficaram aqui? Segundo ou terceiro, né?
Primeiro.
Foi primeiro?
Sim, ficaram em
primeiro. Ah, tá bem, mas ficaram em primeiro, mas...
Por isso, não tem nada a ver. A down season, não é ficar em oitavo lugar.
Ah, isso, tá difícil. Depois, quando tu vires oitavo lugar, tu vais desmentir. E o André vai desmentir. E o Sandy vai desmentir. E depois vão dizer, ah, não, porque tens que ver, porque bonho, fonhonho.
Eu acho que a única chance deles terem... deles ficarem nesse lugar onde estás a pôr é se o Chris Paul ficar tipo lesionado da season toda.
Houve aqui em primeira mão. O Chris Paul este ano vai ser nada mais, nada menos que um Rondo de Sacramento Kings.
Nada a ver. Chris Paul não é do quilo do Rondo.
Jogador
muito mais problemático.
Eu estou a te dizer que vai ter o rendimento. Vai ter o rendimento do Sacramento Kings Rondo.
Não é possível.
Não é possível, porque
e não só, I think esse ano vai, o Bridges is gonna take a leap,
bro. I just don't see Suns esse ano tipo a serem all that, man. Tô a ser sincero, and that's not even
for top 6.
They ain't gonna be top 6, bro. They gonna be 8.
Eu estaria disposto a dar lock nos Suns top 6.
Eu estaria disposto a dar lock nos Suns post play-in facilmente.
Nada.
Não, tá bom.
Uma
equipa que não mudou.
Mano, o problema não é esse. O que mudou não foram os jogadores. O que mudou foram as ganas. Então, não acho. Sandio, o teu play-in team.
Minnesota, New Orleans, Lakers, Portland. Mesmo com o André.
Vai lá te lixar. Eu aqui ia falar dos Suns. Tens os Suns afinal em cima, pá.
Bro, eu já tinha dito.
Muito triste contigo.
Santos está em quinto.
Muito triste. Eu vou-me aliar a ti e tu te pões os Santos aí. Pô,
quinto é aceitável, porque os Santos eu também acho que vão ter um drop, porque ano passado eles ganharam o quê? 60 jogos.
Eles vão ser o Liverpool da NBA. Ouve isso.
Não, mesmo eles tendo um drop, vamos dizer que tem um drop muito grande de 14 wins. Isso ainda são o quê? 46 wins. Isso ainda dá top 6.
Ou não.
46 wins, não, dá sim.
Bem, o ano passado o sexto lugar teve quantas wins?
48.
Estou a ir ver.
Vê lá.
Os Santos tiveram 64.
Então, mano, esse ano não tá sexto lugar.
Não, mas assim. 64 menos 14 é 50. Quer dizer que ainda ficavam em quinto.
E ainda ficavam em quinto, ok. Mas vão ter mais,
Tu vais desmentir.
Mas já, Sandro, vai. Tu disseste aí, epa, então acho que esses são os play-in que nós vamos ter. Eu não acho que os Suns vão ser isso tudo. Acho que os Minnesota vão surpreender. Os Lakers estou a pôr nos play-in porque temos que ser realistas. Mas Deus é grande, Pai Altíssimo. E o LeBron James e o AD vão ter rendimento, vão estar saudáveis. O corpo, o músculo desses homens vai estar tão saudável que vão fazer certos homens deste podcast desmentirem. Passando agora para a última parte do episódio, que é a parte engraçada, porque temos que falar menos e só temos que chorar com uma simples palavra. Temos aqui que agradecer ao nosso grande Sandio, que trouxe este programa, este programa, este módulo aqui no episódio, que é então fogo rápido, basicamente, cada um de nós diz a resposta sem justificação e mais tarde, na época, vamos conferir quem é que vai desmentir, porque o vai desmentir fará parte do módulo aqui da Moneyball. Sandio, MVP. Não fala muito, só preciso dizer o nome.
Não deixa de preparação.
Não precisa de... Você só
aqui... Eu posso dizer, se quiseres.
André, MVP.
Embiid.
Look at Bradley Beal.
Bra. KD.
Sandio.
Qual é o nome daquele gajo que ia ser MVP, mas não chegou a ser?
Qual deles?
Saiu tipo...
Hã? James Harden.
Não. MVP desse ano vai ser, deixa eu ver a minha lista dos tops. Vai ser nada mais, nada menos que finalmente o Luca.
Claro. Anthony Davis.
Por causa dessa dica, ano passado, o Braz não conseguiu nenhum episódio.
É problema dele.
Estamos a perder viewers por tua culpa.
Mano, quem não concorda cria o mundo dele, mano.
Mas tu é que estás a criar o teu mundo.
Mas é uma tua decisão.
É minha decisão, é o Anthony Davis. Estou inclinado entre dois. Anthony Davis e Jason Tatum. Entre esses dois.
Não tem como. Yeah. Um dos dois.
Tá, e, oh. Você teve a tua escolha, não falei nada. Você respeita a minha, pô! DPOI.
André. Um pouco rápido, vai, continua.
Eu vou dizer Embiid também.
André, Luqueni.
Qual coisa, MPY?
DPOY.
Ah, DPOY, ok.
Melhor jogador defensivo.
MPY, esse é qual?
Eu não sei também, foi o que eu ouvi. I was like...
Oh, fala lá, pá!
DPOY, let me see. Ok. I can see being
vocês
Gobert
de novo.
Classic. Safe answer.
No. Actually, I'm gonna change it. Not Gobert. I'm gonna go with Bridges this year. I still have faith in my sons.
Okay.
No oitavo lugar, não sei se ganham, mas pronto.
Aqui, pá.
Sandy.
Frank.
Não, sério, é mesmo essa tua?
Tá bom, se for sério, acho que vai ser. Acho que vai ser o Frank.
Tá bem, então. Para mim, DPOY. O ano passado foi um Gord que ganhou, né?
Yeah.
O Marcus Smart. Esse ano, Ben Simmons.
Na minha etapa, faz assim.
Good shout.
Vou ficar com Bridges.
Ben Simmons. MIP.
Esse é sempre bem complicado, né?
Yeah, esse é aquele mesmo bem difícil.
MIP. Esse aqui tem que pensar, calma aí.
Jalen Brunson.
Já disseste. Okay. O teu é esse, Sandy? Jalen Brunson?
Yeah.
Tá bem, Luke Henry.
Tu já tinhas dito o teu, William, diz já. Anthony
Edwards.
Eu vou dizer Anthony Simons.
Good shout.
Lillard.
Lillard, você tá me chamando.
Ele tá a perguntar com o Lillard. Acho que sim.
Ok. I'll go with. I don't think he's gonna go that deep.
Wait, just choose.
O MIP é sempre o mais difícil.
Tingus Pingus, surely.
Wait, deixa eu calcular o Kuzma, é?
Não.
Okay. Well, he's already better than Tatum.
Já tem ring. He's 1-0 in the finals.
A ver.
Never lost.
If my prediction is correct,
THT.
My prediction is correct. Eu acho que o Chris Paul vai diminuir esse ano e o Bridges vai subir. Só não nascer Bridges again.
Ok.
I think they're gonna let Ricard less of Chris Paul this year.
Okay. Rookie of the year, André.
Epa, eu não sei, então vou ser fancy. First pick, Paolo Banchero.
Paolo Banchero.
That's actually a good pick. I'm gonna go with that too. Orlando não tem quase ninguém assim.
Por acaso até tem essa posição deles de power forward. Tá bem concorrida.
Acho que eles vão fazer, vão seguir tipo uma Bamba.
Não, mas tem o Bamba, tem o Wendell, tem o ah, no Cambridge acho que não está, né? Tem o Franz Wagner, tem o Paulo.
Bol-bol.
Tem o Bol-bol. Bol-bol.
Tá a ver o último line-up que eles start.
Você diz jogo. Só, oiê, você diz só a tua escolha, pá. Ah, quem tá a ver o line-up?
O último line-up que os Orlando start foi... qual é o nome do gajo? Cole Anthony. Depois, shooting guard, Franz Wagner. Small forward, Paolo. Power forward, WCJ. E center, Mo Bamba.
Uhum. Mas já, qual é o Roy? Então, para onde é Paolo? Paolo Kelly.
Eu go with him too.
Sandro.
Calma aí, 2022 NBA draft.
Para mim é Paolo Banchero. Também para mim, Paolo.
Epa, eu sinceramente acho que vai ser...
O outro tá out for the season, né?
Quem?
O... É Chet.
Chet tá fora. Só joga na próxima temporada.
Eu acho que vai ser o jovem dos Pacers.
Quem?
Que marcou o boi contra os Knicks.
Eu tenho dessa...
Dos Pacers. O Benedict.
O Benedict Mathurin.
É, acho que sim.
O Benedict Mathurin é deste ano.
Yeah.
You sure?
Yeah.
O Mathurin é deste ano.
Yeah. 2022 é esse ano.
Tem razão. Pick 6.
Oh. Yeah. Acho que vai ser ele.
Calma. Escolheste o quem? O Benedict Mathurin. Ok. Eu tenho uma outra pick. Vai ser diferente. Jaden Ivey.
Mid.
O quê? Mid?
Yeah.
Não. O Benedict Mathurin é um bom jogador. Don't get me wrong. Acho que é um bom miúdo. Por acaso eu não estava pensando que o Benedict Mathurin tivesse sido excluído esse ano. Mas já, Jaden Ivey.
Mas não, Cade Ball. Não vai dar tempo ao Jaden Ivey.
Mas pronto, já está.
Mas não foi boa escolha para ser diferente.
Terminando, temos dois jogos no início da época. Vocês só precisam dizer vencedor e mais nada. Então temos dois jogos, Lakers contra os Warriors. E os
Sixers Celtics, né?
Quem ganha? Lakers Warriors. Só atirando, out of the blue.
Lakers.
Yeah, esse é o clássico jogo que os Lakers ganham no início da época. Todos os fãs ficam com Mad Hope.
Perdemos o ano passado, não te lembras?
Bro, mas isso aí. Não sei porque também estou com esse feeling Lakers.
Bro, Ring Night é sempre o pior jogo para a equipa que recebe o ring. O Lucani já tinha dito. Tu ficas muito emocionado com os rings e a tua cabeça não está focada no jogo.
Já tem boia, surely. Já estão habituados.
O Draymond vai jogar?
Vai jogar. Vai golpear. Yeah, mas já, para mim, Lakers. E agora, terminando o outro jogo, Sixers. Contra os Celtics.
I'm gonna say Sixers.
Yeah.
Quem joga em casa?
Celtics.
Celtics?
Yeah.
Yeah.
Não vai falar Sixers, olha só.
Celtics.
Okay.
Yeah, Celtics. Embiid normalmente não joga bem contra os Sixers fora, contra os Celtics fora de casa. Acho que eu vi que tinha visto um stat ou que é uma coisa do género. Posso estar errado, mas acho que era isso. O Horford costuma dormir o Embiid em casa dos Celtics. Yeah, por isso acho que os Celtics ganham o show. Yeah, acho que é Celtics e Lakers. Yeah. Assim sendo, malta, esse foi o primeiro episódio. Da Moneyball da nova temporada. Fiquem atentos porque este ano nós vamos também fazer um episódio especial dos nossos 3 anos. Já estamos com vocês há 3 anos, parece que não, e vamos ter uma coisa especial para vocês dentro de alguns dias. Entretanto, obrigado a todos vocês que também fizeram parte da Fantasy da Moneyball, tanto da NBA como da G League, uma ideia criada para entretenimento e aumentarmos, obviamente, a nossa comunidade basquetebolística angolana. E também, obviamente, não podemos esquecer que temos também aqui seguidores que são de Portugal, Brasil, seja o que for, e que também estão conosco. Então, agradecemos também pelo vosso apoio. O objetivo é sempre crescer e vocês também contribuírem para os nossos objetivos. Exatamente. O objetivo é vocês contribuírem para os nossos objetivos. Exatamente. Assim sendo, para terminar aqui o episódio, eu vou então despedir aqui do Sandy, vou despedir aqui do André, vou despedir aqui também aqui do Ken, e certamente que nós teremos mais coisas para falar dentro de uma semana, quando os resultados da primeira semana da NBA já tiverem sido publicados, porque vão ser oficiais, né? Vamos ter a NBA já na terça-feira. So, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos vocês que apoiam, que estão conosco na Fantasy, no grupo do WhatsApp, a apoiar. Vamos ter comunidade de Spaces, TikTok, tudo, um monte de coisas que estão para vir este ano. Por isso, malta, toca partilhar, subscrever, you know what it is. Obrigado, meu nome é William Azulay, estamos juntos e let's go! Quem não sabe nada de basquete.